E hoje, na nossa série de entrevistas sobre mulheres, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, a presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Giane Nogaroli, está ao vivo aqui com a gente. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, Luciana, boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Como é a atuação do CODEM e o que a experiência de uma mulher empresária, né, pode conferir de diferencial a esse trabalho?
Ok. O CODEM, ele é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Ele tem como objetivo, então, promover esse desenvolvimento sustentável, especialmente a qualidade de vida do maringaense, né? Ele existe desde o ano de 1996 e, ao longo desses 26 anos, foram desenvolvidas três grandes agendas estratégicas de futuro, que é o Maringá 2020, Maringá 2023, Maringá 2030 e o Master Plan Maringá 2047, que é um planejamento estratégico que projeta Maringá para quando ela terá os seus 100 anos. Ali nós temos as nossas metas e diretrizes bastante definidas para que a gente possa juntos estar construindo essas ações, né, para que Maringá seja aquilo que a gente pretende. E tem como lema, né, o CODEM ele tem como lema governo e sociedade juntos construindo nosso futuro. E acho que esse é o grande ingrediente de sucesso que Maringá tem experimentado, sendo considerada a melhor cidade do país para se viver, considerada como uma referência entre cidades e modelos ESG, cidades inteligentes, empreendedoras. Maringá sempre se destaca, né? Transparência fiscal, que é uma bênção para Maringá, não é fato? Então, isso é uma coisa maravilhosa, né, para Maringá. Enfim, então, acredito que justamente esse momento onde a sociedade se reúne e define por estabelecer esse conselho, as coisas fluem muito bem para Maringá, né? Que passa a ser uma grande referência em termos de conselho de desenvolvimento, não, e a partir de Maringá, que foi o primeiro do Brasil nesse formato, dezenas de outros conselhos se formaram, né?
Você já estava na diretoria, né? Você já assumiu a presidência?
Não. Na fundação não, mas nos últimos 5 anos, sim. Eu fui duas vezes presidente da Câmara Técnica Financeira, também trabalhei como primeira vice-presidente, segunda vice-presidente, primeira vice-presidente e agora presidente, né?
Uhum. E uma mulher presidente do CODEM tem muito a acrescentar?
Sim, eu acredito que todos podemos acrescentar, né? Independente de homem ou mulher, mas uma mulher também pela sua empatia, principalmente quando você é apaixonado pela sua cidade, que é o nosso caso, né?
Uhum. Bom, a senhora é gestora de uma grande empresa, né? Conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Afinal, a sua história acompanha também a evolução da mulher no mundo dos negócios.
Eu comecei a trabalhar com meu pai, e eu tive a felicidade de ter um pai empreendedor, uma pessoa que me inspira muito. E nós começamos um negócio pequeno, uma sorveteria de família. Ali, então, eu tive a oportunidade também de aprender a servir. Eu acho que essa é uma coisa muito boa na vida, quando a gente aprende, né? Ali eu fazia sundae, banana split, enfim. E depois meu pai também decidiu ir para o setor de supermercado. E aí nós vendemos a nossa casa de morar, vendemos tudo que a gente tinha, juntamos umas economias e começamos ali junto com o pai um supermercado de 120 metros quadrados, que ele colocou o nome de Supermercado São Francisco. E a gente falou, pai, não é melhor colocar o nome de mini mercado, alguma coisa assim? Eu falava, olha, o supermercado é meu, eu vou colocar o nome que eu quero, é supermercado sim. E aí, dentro disso, né, a gente tinha a necessidade de dar certo, então trabalhamos forte em família, né? Eu, meu pai, tenho o Jefferson, o Valdir Júnior, depois o Francisco, minha mãe, enfim, a gente começou só nós ali em 6 trabalhando e aos poucos fomos crescendo, evoluindo, e até que ali eu tive a oportunidade de fazer então todo tipo de trabalho, desde uma operadora de caixa, abastecer uma gôndola, mas também experimentei ser uma diretora de operações, uma diretora de processos, de logística, expansão, enfim, foram várias oportunidades que eu tive ali ao longo de 28 anos dentro do varejo como executiva e mais 2 anos como conselheira de administração. Então, essa escola do varejo me ajudou bastante. E hoje, depois desse tempo todo, né, a gente, depois quando teve um processo de associação, onde a gente juntou a marca Supermercado São Francisco e Supermercado Cidade Canção. Aí teve essa associação e aí qual foi a definição? Que eu estaria migrando para outros negócios da família. Foi quando eu fui para a Coppercard e foi uma coisa muito boa, porque todas as empresas cresceram bastante. Hoje elas geram algo em torno de 10 mil postos de trabalho direto. Uhum. Na Coppercard. Eu comecei a atuar especialmente na área de benefícios ao trabalhador e também cartões de crédito corporativo, voltado assim, para aquele o private label que a gente fala, né? Uhum. Que é para você fazer o cartão do varejista. Então, ali também nós crescemos bastante. Hoje desenvolvemos tecnologia, né, nessa área. E tem sido assim. Estamos aí com uma grande novidade também, passando agora para fazer os embandeirados Visa, com contas digitais. Enfim, são produtos que a gente está para lançar. E é algo que eu realmente me encontrei muito. Sou feliz por poder ter vivido tudo isso, né? A questão do varejo deu um preparo para que a gente pudesse estar hoje atendendo o varejo como atendemos, conhecendo fortemente o varejo, né? Uhum. São mais de 800 empresas que a gente faz cartão próprio para eles.
Uhum. Você disse que aprendeu o empreendedorismo com o seu pai. Qual que é a principal lição que você guarda?
Ah, o meu pai, ele sempre falava com o dedinho em riste. Todo respeito pelo cliente, ele é a razão. Ele é a razão de um comerciante. Então, eu sou muito grata ao meu pai, porque ele era uma pessoa realmente que ele amava servir. Para ele, ele era uma pessoa que olhava pouco para os números. Uhum. Né? Ele olhava pouco para os números, mas ele olhava muito nos olhos das pessoas. Então, essa pessoa que é o meu pai, eu sou absolutamente apaixonada por ele e eu devo muito a esse ser humano na minha formação.
Que legal. Bom, quais são os principais desafios das mulheres gestoras, na sua opinião?
Ah, aí são vários. Né? Como gestora, um dos grandes desafios que eu vejo é a questão de você dar oportunidade para que todas as inteligências possam se expressar. Uhum. No ambiente de negócios. Né? Então, todos precisam ter espaço. Então, esse cuidado para que os líderes, ao liderar, dê espaço para que cada um tenha a sua luz própria. Uhum. Dentro do ambiente de negócio. Essa inteligência e formar uma inteligência coletiva. Porque quando eu sei extrair o melhor de cada pessoa, eu vou formando essa inteligência coletiva. É assim nas empresas, é assim no CODEM. Uhum. Né, onde a gente se junta como voluntários ali para fazer o trabalho. Enfim, esse é um grande trabalho de dar a oportunidade. Digo sempre que mais do que construir uma empresa, nós estamos edificando pessoas. E essa visão eu acho que é a que realmente fica, porque as pessoas passam, as empresas passam, mas a humanidade, essa fica, né? Então eu tenho muito claro para mim isso, um dos grandes desafios. E dentro dessa questão também daquela que a própria pauta, né, da liderança feminina ocupando seus espaços, eu teria a dizer um pouco disso, que o ambiente de negócio, ele sempre foi dominado pela figura masculina por longos anos, né? Então essa inserção da mulher nos cargos de liderança, ela é muito recente quando você pensa em termos de história. Acho até natural, tendo em vista quando é que começou realmente a se controlar a fecundidade, que se aumentaram os postos de trabalho, uhum. que teve o êxodo rural. Então, nós temos que compreender muito mais do que ter um enfoque social para compreender que a mulher vai realmente galgando seus espaços a partir de várias transformações sociais. E esse trabalho, aonde se pede para que abram espaço para as lideranças femininas, é fundamental. O convidar a participar, né? Uhum. E perceber as diferenças de modelo de gestão. Então, é importante respeitar as diferenças de estilos, de pessoas, de gêneros, enfim, né? Eu falo que é na somatória das nossas diferenças que nós realmente somos grandes. É quando você sabe respeitar a individualidade, a característica, você não faz uma grande construção com um só elemento, com uma só matéria. Você precisa de várias matérias para fazer uma grande construção arquitetônica. É assim na culinária, é assim nos negócios, é assim na vida, né? É você saber compor com todos. Essa inclusão, é esse olhar, é esse respeitar as diferenças que faz tudo fica mais bonito e mais completo.
Uhum. Agora, e em relação ao varejo também, com a sua experiência no varejo, quais são as peculiaridades da gestão no varejo?
Olha, eu vou colocar aqui o que junta, né, o varejo e a instituição de pagamento ou qualquer outro negócio. Eu falo que um dos grandes desafios é você realmente estar atento às mudanças. É você estar percebendo. Nós estamos vivendo momentos de mudanças rápidas, muito rápidas. Eu trabalho já há 40 e tantos anos, tá? Então, eu nunca vi uma velocidade tão intensa. Então, se eu dissesse assim, você ter um olhar atento aos sinais de mudanças. Uhum. Sempre as grandes mudanças são precedidas de sinais. E o gestor, ele precisa estar observando o seu negócio e o ambiente que ele está inserido e tempestivamente ir promovendo essas mudanças, provocando essas inovações, né? Ajustando o seu produto, conhecendo o seu cliente que ele está mudando também rapidamente em tudo, né? A gente tem tecnologia, tem mudança de comportamento, enfim. Então, é essa visão que deve acompanhar. Então, eu diria que é um olhar inovador, né? É capaz de perceber as mudanças e fazer isso de uma forma rápida, né? Porque é a nossa capacidade de adaptação que vai dizer o quanto longeva será a empresa.
Tem que ter muita pesquisa com o consumidor?
Muita pesquisa com o consumidor, muito olho no olho, né? Estar atento às mudanças no mercado, não só local, mas também global. Existem muitas coisas que já foram inventadas e às vezes você só não tem o conhecimento disso. Então, é preciso, sim, bastante pesquisa e se atualizar.
O mesmo vale para a empresa de cartões, por exemplo?
Vale totalmente. Nós estamos vivendo uma grande transformação, né? Eu acho que eu poderia dizer que nós estamos vivendo uma revolução financeira no país. Uhum. E nós, tanto é que nós acabamos montando mais uma empresa que é de desenvolvimento de tecnologia para poder acompanhar isso. Porque tem muita coisa que a gente quer fazer de uma determinada forma que eu, às vezes, não encontro no mercado. E eu tenho que customizar isso e, muitas vezes, para poder atender o cliente como a gente gostaria. Então, a nossa opção foi desenvolver tecnologia, né? Nós estamos cada vez mais trabalhando nessa área de tecnologia. Temos a Coopercard e a Coopertec, que está voltada para desenvolvimento de novas soluções.
Então, quer dizer que é uma empresa só para isso?
Só para isso. Ela está voltada só para inovação, só para novos produtos.
E se ela foi criada porque há necessidade mesmo,
há necessidade.
Né?
A gente mercado. Não conseguia mais sobreviver sem isso. Porque tudo, se a gente for olhar, os processos, você não faz mais nada na mão. Tudo é eletrônico, né? E é tudo muito sofisticado, né? Na área de meio de pagamento é tudo muito sofisticado. Então, você precisa realmente estar atento e se você quiser fazer algum diferencial, você não vai poder comprar um produto de prateleira, né? Então, você precisa desenvolver, de fato.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, Luciana. Um abraço a todos os ouvintes.
Nós conversamos com a presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, Giane Nogaroli, na nossa série de entrevistas sobre a mulher.